ordem é o recurso ordinário 1699 de 35 de 2019 da Vara de Portugal. Relatora, desembargadora Eliana Arantes Pereira Ramos Barreto.
Essa sentença agora seria
recorrente José Alquierdo da Silva e recorrida Minerva S.A.
Esse aqui é interessante, isso.
Tem requerimento para a realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado João Paulo Ribeiro Vesseles Barros. É o vídeo da ordem, recurso ordinário 1699, dígito 35. Quem preside o julgamento é a desembargadora Anne Nojosa.
Boa tarde, excelência.
Boa
Boa
tarde.
Tarde. Então, doutora Eliane, por favor, adiante seu voto.
Provimento parcial do recurso ordinário para alterar a sentença condenar a reclamada no pagamento de 40 minutos de intervalo com 50%, sem reflexos, em função da natureza indenizatória, e condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios suplementares aos patronos do autor no percentual de 10% sobre o valor que resultar da liquidação. Custas em reversão pela reclamada. Assim que estou encaminhando. Provimento parcial.
Doutor João Paulo, é pelo reclamante ou pela reclamada?
Estou pela reclamada, doutora Anne. Há alguma divergência no voto?
Sim.
Tem divergência?
Tem
Tem,
a minha
doutora Anne.
divergência.
É, tem uma divergência, doutora Anne.
Sim, doutor, o senhor vai fazer essa sustentação?
Tem divergência ou não? Porque se
Tem
ficar formal.
divergência, sim. Tem divergência.
Pronto, Célia, eu vou pedir vênia para sustentar, então.
Então, pois não, sustente. Pode começar. Desculpe.
Obrigado. Excelentíssima desembargadora relatora, desembargadora Liane Arouxa, na pessoa que saúdo os demais pares que possuem assento nesta sessão, representante do Partido Trabalhista, colegas advogados, demais presentes. Bem, excelências, falo pelo recorrente José Alquierdes, e antes de adentrar no mérito do nosso recurso, eu gostaria de tecer algumas informações sobre desde o ajuizamento da ação. Bem, excelências, o recorrente ajuizou a reclamação trabalhista contra a empresa Minerva S.A. Eu gostaria de salientar, excelências, que o recorrente é uma pessoa simples, um simples auxiliar de limpeza que trabalhava no setor de abate da Minerva. Excelência, eu gostaria de salientar que a Minerva, numa busca simples no Google, é uma das maiores multinacionais brasileiras no abate de bovinos, com mais de 15 plantas espalhadas pelo Mercosul, que tem capacidade de abater mais de 25 mil cabeças de gado. Bem, excelências, após ajuizada a ação, a empresa entrou com exceção de competência, que foi acolhida pelo juiz de prisão. O recorrente, inconformado, entrou com recurso e conseguiu, neste tribunal, reformar a sentença de piso e o processo retornou à vara de Portucal para o seu julgamento. Bem, excelências, infelizmente, apesar de notificada para a audiência, a empresa Minerva, devidamente cadastrada no processo, vez que anteriormente já tinha interposto a exceção de incompetência, sequer fez defesa e sequer compareceu à audiência, excelências. Não tinha outra banda ao juízo de piso, a nosso requerimento, decretar a revelia do presente processo. Bem, excelências, eu só gostaria de salientar que esta ação ela monta apenas em torno de R$ 2.000 e só tem dois pedidos, que são os 40 minutos de um intervalo, que o reclamante não tinha, e a indenização pela não liberação do PIS, vez que a recorrida não comprovou o recolhimento da RAIS no momento oportuno. Bem, excelências, entende primeiramente o recorrente que esta atitude da recorrida é um desrespeito com o judiciário. Em primeiro, alegar exceção de competência, vir aos autos, está cadastrada e após de reformada a sentença de piso que tinha acolhido a exceção de competência quando foi para audiência para instruiu o mérito do processo, sequer compareceu à audiência, nem sequer contestou. Portanto, excelências, não tinha outro caminho ao juízo de piso decretar a revelia. Porém, excelências, para nossa surpresa, o juízo de piso julgou improcedente a ação. Primeiro, excelências, nós gostaríamos de salientar que entre a ausência da reclamada na audiência e a ausência de defesa, teria que ser sim decretada a revelia, vez que os pedidos do autor na peça inicial foram bastante claros, vez que está descrito que o autor apenas tinha de intervalo 20 minutos e há um pedido de concessão da diferença dos 40 minutos não concedidos de intervalo. Portanto, excelências, o recorrente pugna pela reforma da sentença de piso pelos argumentos expostos pela concessão dos 40 minutos de intervalo que não foram concedidos ao reclamante. No tocante, excelências, à indenização do PIS, entende o recorrente que deve ser reformada também a sentença de piso, vez com a devida vênia a sentença de piso, que fez uma pesquisa de ofício nos sistemas de recolhimento da RAIS, em que supostamente, com a devida vênia mais uma vez, ficou constado que a empresa teria recolhido a RAIS no momento oportuno. Mas bem, excelências, como a nossa peça recursória descreve, o período que o juiz de piso cita é o período anterior ao que o reclamante trabalhou, porque você trabalha no ano e a RAIS é recolhida no outro para que os reclamantes, em geral, recebam o PIS no ano seguinte. E essa pesquisa que o juízo de piso fez de ofício, o recolhimento se refere ao ano anterior ao que o recorrente laborou pela empresa. Então, entende, excelências, que ante a revelia, a ausência de defesa e pelos argumentos aqui expostos, que também deve ser deferida a indenização pela não concessão do PIS, vez que a empresa não informou a RAIS no momento oportuno. E também, excelências, o recorrente pugna pela reforma, mais uma vez, vou repetir, da concessão dos 40 minutos de intervalo ante a ausência de defesa da reclamada e ante o comparecimento, sendo decretada a sua revelia. E pugna também, excelências, ante a procedência dos pedidos, que a recorrida seja condenada em honorários sucumbenciais no percentual de 15%. Essas são as razões do recorrente.
Doutora Eliane.
Pois bem. O autor trabalhou de julho de 2018 como auxiliar de produção até fevereiro de 2018 até fevereiro de 2019, né? 4 de fevereiro de 2019. Ele disse que trabalhava de segunda a sexta, das 6 às 17 horas, com 20 minutos de intervalo, né? Então, ele requereu o pagamento de uma hora extra porque tinha apenas 20 minutos de intervalo. A reclamada não compareceu à audiência em que deveria prestar depoimento e o juiz a considerou confessa, né? E condenou a reclamada a pagar a fruição dos 20 minutos de intervalo, né? Mas julgou improcedente o pedido porque o autor baseou a pretensão na redação anterior ao artigo 4º da CLT, do artigo 71 da CLT. Ficou muito confuso essa sentença desse juiz. Então, aí o autor recorre ao afirmar que cometeu erro material ao utilizar a redação do artigo 71 antigo, requerendo a condenação da reclamada ao pagamento de 40 minutos de intervalo, não fluído com a natureza indenizatória. Bom, eu entendo que o processo trabalhista se baseia na simplicidade, né? E ainda que tenha ocorrido o mesmo material na inicial, ou ao utilizar a redação anterior do artigo 71 da CLT, ainda assim seria possível analisar o pedido do trabalhador de conformidade com a redação do artigo 71 atual, né? Na verdade, não há parte, não tem não tem a obrigação de dizer o direito. Ele tem que dizer o direito. É o juiz, ele dá os, a parte, dá os fatos, diz os fatos, né? Então, aquele brocardo jurídico que diz, dá-me os fatos que eu te darei o direito. Cabe ao juiz dizer o direito. Então, assim, tendo em vista que o contrato é posterior à vigência da lei da reforma trabalhista, né, a Lei 13.467, de 2017, o pedido do intervalo vai ser baseado de acordo com a nova lei, né, com a redação atual do, artigo, do parágrafo 4 do artigo 71, que diz o seguinte: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprimido, com um acréscimo, apenas do período suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal do trabalho. Houve essa mudança em prejuízo do trabalhador, porque antes era o horário todo, agora é só o período que foi suprimido. Então, logo, tendo em vista que ele tinha somente 20 minutos de intervalo, vai ser remunerado agora com o restante que faltou, que seriam os 40 minutos, em face da nova disposição do parágrafo 4 do artigo 71 da CLT. Então, eu estou entendendo reformar a sentença para condenar a reclamada no pagamento de 40 minutos de intervalo com 50%, sem os reflexos, porque tem natureza indenizatória conforme a nova redação do artigo do parágrafo 4 do artigo 71. Então, na inicial, em relação à indenização do abono salarial, o autor alega que a reclamada não entregou a raiz do ano 2018, o que resultou na impossibilidade do recebimento do PIS, que ele estima em R$ 998,00, né? A sentença negou, né? Eu acho que a sentença está correta nesse aspecto, porque não obstante ser considerada a verdadeira alegação de que o autor não foi inscrito no RAIS, né, no ano de 2018, observa-se que na inicial não há alegação ou comprovação de preenchimento que o do trabalhador teria aos requisitos do benefício, principalmente o previsto na Lei 7.859, de 89, inciso 2º do parágrafo do artigo 1º, que diz o seguinte: é assegurado o recebimento do abono anual no valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo pagamento aos empregados que estejam cadastrados há pelo menos 5 anos no fundo de participação PIS/PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. Então, acho que nesse caso o trabalhador não provou, então estou mantendo a sentença. Então, eu estou condenada a reclamada a pagar também honorários sucumbenciais ao patrono do autor no percentual de 10% sobre o valor que é resultado da liquidação. Então, pelo exposto, pelo conhecimento provimento parcial do recurso ordinário, para alterar a sentença, condenar a reclamada ao pagamento de 40 minutos de intervalo acrescidos de 50%, sem reflexo em função da natureza indenizatória, e condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patrões do autor no valor de 10% sobre o que é resultado da liquidação. Como estou encaminhando os outros.
Doutora Laerte?
Estou acompanhando a senhora relatora, senhora presidente, e não vejo como indeferir o pedido pelo fato de o reclamante ter enquadrado o pedido em uma lei, em um dispositivo legal diferente. Eu acho que, como diz bem a doutora Eliane na réplica aqui, uma vez dado, apresentado ao juiz os fatos, independe que a parte tenha citado um artigo de lei ou uma lei diferente daquele que se enquadra. Não interessa. Os fatos estão postos. Cabe ao juiz aplicar a lei. Acompanhe a relatora.
Eu vou divergir porque eu entendo que não houve erro material. Houve, na realidade, um pedido específico, bastante específico, do reclamante para que não se aplicasse a legislação em vigor, mas sim o artigo 71 da CLT pelo pagamento da uma hora toda como hora extra, e não apenas se ele tirava 20 minutos, pagamento só de 40 minutos. Ele fez especificamente esse pedido, não é um erro material, conforme entende a relatora, é um pedido específico, claro, Ele diz até que a nova lei está prejudicando o reclamante nesse aspecto, então que se aplique a lei anterior. Eu vou pelo que entendeu a sentença de primeiro grau, pela improcedência do pedido nesse sentido. Não é possível se aplicar essa legislação anterior quando existe uma legislação nova, e foi isso o que foi feito. E no caso, uma vez que não há reversão, quanto aos itens postulados, eu mantenho o que ficou decidido na sentença. Eu conheço e nego provimento ao recurso obreiro. Então, é por maioria, viu, Gisa?
Excelências, muito obrigado. Uma boa tarde e bom trabalho a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.